Introdução. Neste Natal, vamos passar algumas semanas no livro de Isaías, observando o servo prometido por Deus. À medida que nós aproximamos do Natal de 2023 e observamos o mundo, há muitas coisas sombrias, muita escuridão. Já não está em nossas telas de TV todas as noites, mas o terrível conflito na Ucrânia continua, vidas destruídas e cidades arrasadas. Nos últimos meses, testemunhamos o terrível e bárbaro terrorismo do Hamas, que matou, estuprou e sequestrou inocentes israelenses, e a guerra que se seguiu foi cheia da terrível realidade da morte e destruição em Gaza. Existem todos os outros conflitos que ninguém menciona muito: a grande escala de morte e destruição no Iêmen, o massacre dos Rohingya. Graças a Deus, há uma relativa paz em Tigré agora. Mas as pessoas ficaram com um enorme trabalho de reconstrução, principalmente a reconstrução psicológica, depois de tudo o que viram. Ao olharmos para nossa própria nação e ouvirmos a investigação sobre o Covid, isso não nos enche de otimismo. Parece haver caos no governo que simplesmente continua. Há uma crise no custo de vida, o uso de bancos de alimentos está nas alturas e a situação de pessoas sem teto está aumentando. E os Estados Unidos estão prestes a ter outra eleição louca. Ao olharmos para o nosso mundo nos preparativos para o Natal de 2023, há muito com que nos preocupamos. Onde encontraremos esperança? Precisamos de alguém para nos ajudar. Havia muita escuridão também nos dias de Isaías. Eles eram afligidos pelas superpotências de sua época. Os assírios estavam à espreita e Isaías, ao olhar para o futuro com o poder profético de Deus, viu que a próxima superpotência, a Babilônia, os levaria cativos. Ele viu que a superpotência seguinte, os persas, os libertaria no reino de Ciro, o Grande. Mas parecia apenas dor, dificuldade e problemas o tempo todo, e o povo deve ter pensado: preciso de ajuda, precisamos de alguém que possa lidar com isso. No capítulo 41, o capítulo anterior à sessão que estamos examinando hoje, Deus diz a seu amado povo para não temer, pois ele está com eles, para não se desesperarem, pois ele é o Deus deles. Ele os fortalecerá, ajudará e os segurará em sua mão. Deus, na parte posterior desse capítulo, expõe a tendência das nações de buscar ajuda nos lugares errados, de seguir ídolos falsos, e Isaías expõe a inutilidade desses ídolos. Quando depositamos nossa confiança em algo que não seja o único Deus verdadeiro, nós envolvemos na idolatria. Quando fazemos do dinheiro nossa ajuda, nós envolvemos na idolatria. Quando fazemos da nossa carreira nossa ajuda, a transformamos em um ídolo. Quando nossas famílias são o nosso tudo, estamos adorando algo que é falso. Quando o materialismo ou a imagem pessoal se tornam nossa ajuda, estamos adorando algo tão insignificante quanto as pessoas nos dias de Isaías. E, no entanto, precisamos de ajuda. E o capítulo 42 rompe na cena com: eis, olhem para isso, meu servo. Isaías nos apresenta o servo salvador e cheio do Espírito de Deus. O capítulo 42 nos apresenta o primeiro de quatro cantos do servo, que tratam do servo de Deus, e vamos examinar cada um deles em nossa série de Natal este ano. Ao olharmos para os primeiros 9 versículos, quero que examinemos 3 questões fascinantes. A primeira delas é: quem é este servo salvador e cheio do Espírito? Eis o meu servo. O tema do servo de Deus é um dos temas mais notáveis no livro de Isaías e está no cerne de sua mensagem na segunda metade do livro, à medida que a mensagem se aproxima do clímax. Eis o meu servo. Quando Samuel apresentou Saul ao povo, ele disse: eis o vosso rei. Quando Pilatos apresentou Jesus à multidão durante seu julgamento, ele disse: eis o vosso rei. Barry Webb diz que este "eis o meu servo" é como um súbito toque de trombetas ou batidas de tambores em uma obra orquestral. Imediatamente, percebemos que um clímax foi atingido, ou que uma mudança significativa no ritmo ou direção da obra está prestes a ocorrer. E é exatamente isso que acontece aqui. Deus é quem faz o anúncio, mas quem é este servo? Uma possibilidade é que este servo seja o remanescente sobrevivente de Israel, e Deus está dizendo às nações: veja aqui, está o meu servo. Um grupo aparentemente insignificante de pessoas, e no entanto, Deus está declarando que realizará seus propósitos no mundo por meio deles. Mas certamente este servo é perfeito demais, ideal demais para ser Israel, não é? Se você ler estes primeiros 9 versículos, verá que Israel jamais poderia preencher esse papel. Na verdade, o servo neste trecho parece ser uma figura que incorpora tudo o que Israel deveria ser, mas não é. Ele é o servo perfeito de Deus. Agora, se você estava prestando atenção em nossa recente série em Mateus, não terá problemas para responder à pergunta: quem é o servo? Estávamos em Mateus 12, no início de outubro, e Pedro se referiu exatamente a este trecho de Isaías. Volte para Mateus 12. Jesus havia curado um homem com a mão ressequida no sábado, e os fariseus estavam furiosos, conspirando contra ele sobre como destruí-lo. Agora, leia o que Mateus diz a partir do versículo 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, 16 ordenando-lhes que não o tornassem conhecido. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não contendendo, não gritará, nem alguém ouvirá nas parças a sua voz, não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça, e em seu nome os gentios depositarão a sua esperança. É este trecho de Isaías 42, e Mateus afirma que Jesus é o servo de Deus. Jesus é o servo salvador e cheio do Espírito que precisamos. Perceba o prazer de Deus no servo. Isaías 42:1. Vejam, o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se deleita. Nestes versículos encontramos que o servo é o maior prazer de Deus. Deus fala em termos humanos e diz: minha alma se deleita nele. Sabemos, pelo Evangelho de Mateus, que este é Jesus, e assim lemos sobre Deus se deleitando em Jesus, Deus se agradando de Jesus. Descobrimos que o servo, ou Jesus, é o escolhido. Meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, ele é designado por Deus para os propósitos de Deus. Descobrimos que Jesus, o servo, é aquele ungido pelo Espírito. Deus diz na segunda parte do versículo 1: eu coloquei o meu Espírito sobre ele. Agora vamos refletir um pouco sobre isso. Em sua encarnação, na qual nós concentramos nesta época do ano, Jesus, o servo, tornou-se totalmente dependente de Deus. Como servo, ele estava em uma posição em que deveres eram esperados dele. Pouco antes de sua crucificação, Jesus testemunhou isso quando disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Em cada ponto do seu ministério, Jesus, o servo, dependia do fortalecimento de seu Pai Celestial, ministrando pelo Espírito Santo. Sua obra como Redentor foi realizada em total submissão à vontade de Deus. Deus diz em Isaías 42:1: eu coloquei o meu Espírito sobre ele. E todo o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Isaías já havia sugerido isso lá atrás, no capítulo 11, onde disse: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele vai mencionar isso novamente em Isaías 61, onde diz: O Espírito do Senhor, o Soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Cada aspecto da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo. A concepção de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1:35 diz: E o anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O batismo de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo desceu sobre ele. A tentação de Jesus no deserto foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo maligno. O ministério público de Jesus, sua pregação, seus milagres, suas orações, foi realizada com a ajuda do Espírito Santo. Lucas 4,14 diz: Então Jesus, movido pelo Espírito Santo, voltou para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras vizinhas. A morte, ressurreição e ascensão de Jesus também foram obras do Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Deus diz do servo: Eu coloquei o meu Espírito sobre ele, e vemos em Jesus a vida do servo inspirado pelo Espírito. Deus diz por meio de Isaías: Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se deleita. Pus sobre ele o meu espírito. Quem é o servo? Quem é o servo salvador cheio do Espírito? Não é ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de um servo salvador e cheio do Espírito, e é isso que o Senhor Jesus, o Cristo, é. Então, pergunta 2. Como é esse servo salvador e cheio do Espírito? Bem, à medida que o servo é anunciado, Isaías nos dá várias informações que ilustram como ele é. Vemos sua humildade e tranquilidade. O versículo 2 diz: Ele não gritará, nem levantará a voz, nem a fará ouvir nas ruas. Alex Motier diz que este versículo mostra que o servo não é assertivo consigo mesmo. O que está sendo enfatizado aqui é sua atitude quieta e não agressiva. Ele não está tentando dominar, gritar com os outros ou se autopromover. O servo age com tranquilidade e humildade. Isso não se alinha perfeitamente com o que sabemos do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 12, ele foi criticado e assediado pelos fariseus. Ele está prestes a enfrentar mais ataques verbais deles e, com o tempo, enfrentará a violência física deles. Mas, nas descrições de Mateus do Cristo, descobrimos que ele não vai contender ou gritar. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. O que se torna essa característica de Cristo tão surpreendente é que Jesus ocupa a posição mais privilegiada no universo. Ele tem autoridade absoluta sobre toda a criatura. Se alguém governante já teve o direito de reivindicar seu próprio reino pela força e com gritos de batalha, foi Jesus Cristo. Mas quando Deus o ungiu com o Espírito Santo, o resultado foi muito diferente. Ele não lidará agora com seus inimigos por meio de brigas desesperadas, disputas barulhentas ou tumultos nas ruas. Jesus simplesmente fez o seu trabalho e tentou evitar a publicidade. O reino de Cristo não é deste mundo. Se fosse, haveria manifestações nas ruas, confrontos, disputas barulhentas e gritos de violência, como vimos recentemente nas ruas de muitas cidades. Mas o reino de Cristo conquista pela força da verdade, do amor e do poder espiritual. Ele não é briguento, não discute com os fariseus, ele se retira. Ele não é um showman, diz aqueles que cura para não dizerem nada sobre quem ele é. Ele vai silenciosamente. São as multidões que o procuram, não ele quem procura uma multidão ao seu redor. Este retrato de Jesus mostra um Jesus maravilhosamente tranquilo e humilde, como Paulo o descreveu em Filipenses, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele andava como nada, silenciosamente, sem se impor. A humildade e gentileza de Jesus, o servo. Vemos a sua gentileza. O versículo 13 diz, a cana trilhada ele não quebrará, e o pavio que ainda fumega não apagará. No meio da violência furiosa das superpotências concorrentes, o servo agirá com gentileza. Não é isso que vemos no Senhor Jesus Cristo? Ele não é um mestre rigoroso, ele não é um ogro distante, ele não é um Deus zangado, exigente e dominador. Ele é gentil, paciente e atencioso. Imagine em sua mente um bulbo de tulipa. Talvez um daqueles projetos escolares que vem para casa e é cultivado embaixo da cama. Imagine o crescendo dia após dia até que você tenha um belo bulbo no topo de um longo caule verde. Agora, imagine seu filho derrubando a planta para que a cule fique dobrada. Você tenta colocá-lo na vertical, mas toda vez que o faz, ele apenas tomba de lado como uma dobrediça. A flor ainda pode ser bonita, mas essencialmente está feita a você a corta, esperando por outra. Mas não Jesus. Ele não quebra uma cana trilhada. Ele cuida dela, a trata, a restaura. Isso não quer dizer que ele nunca faça uma poda dolorosa em nossas vidas. Ele faz, mas quando a vida nos atinge com um golpe devastador e estamos profundamente machucados em espírito, com desespero, Jesus não chega e diz, ah, bem, azar para este. Acho que pode haver algumas canas trilhadas aqui hoje. Como é bom saber que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantando e salva os de espírito contrito. O Senhor Jesus usa talas e apoios e bandagens suaves. Ele não chuta você quando está caído. Ele não pisa nos oprimidos. Ele não quebra uma cana trilhada. O pavio que ainda fumega, ele não apagará, conforme o versículo 3. Eu suponho que aqui, nesta manhã, alguns de vocês se sintam que sua lâmpada espiritual está prestes a se apagar. Para alguns, a chama está queimando muito baixo. Para outros, tudo o que resta é um pavio que ainda fumega. A palavra do Senhor para você nesta manhã é que Jesus não apaga a pequena faísca de vida espiritual que resta em você. A faísca mais fraca de vida espiritual brilhará e crescerá quando entrar em contato com Jesus. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para apagar sua luta vacilante, mas para cuidadosamente transformá-la em uma tocha para a glória dele. Agora, isso é uma boa notícia nesta manhã, não é? Estas são as palavras reconfortantes. Em seguida, observe que vemos a sua fidelidade. O final do versículo 13 diz, ele trará fielmente a justiça. Deus é abundante em fidelidade, e o servo será como ele nisso. Lá no capítulo 11, 5, ele foi descrito como: a justiça será o cinto de sua cintura, e a fidelidade o cinto de seus rins. No mundo de injustiça, Jesus, o servo, é alguém em quem sempre se pode confiar para ser justo e íntegro. Vemos sua força. O versículo 4 diz: ele não ficará cansado nem desanimado. Derek Thomas diz: o servo de Deus não ficará fraco, nem dará luz pobre como um pavio tremeluzente. Ele não será esmagado como uma cana trilhada. Ele será um salvador de força e poder, de coragem e resistência. Embora seja um servo, ele também será um rei. Como este servo? Ele é humilde, silencioso, gentil, fiel e forte. Ele é Jesus, o Cristo. Agora, finalmente, vamos considerar o que este servo salvador cheio do Espírito veio fazer. Bem, nos primeiros 4 versículos, somos informados 3 vezes do que ele veio fazer. No final do versículo 1, ele trará justiça às nações. No final do versículo 3, ele trará finalmente a justiça. E o versículo 4, até que ele estabeleça a justiça na terra. Agora, há muita conversa sobre justiça em nosso discurso social hoje. No entanto, no livro de Isaías, o significado da palavra justiça é um tanto maior do que normalmente pensamos. Em 40:14, tem a ver com a ordem que Deus estabeleceu para todo o universo por meio de seus atos criativos. Em 41:1, tem a ver com as falsas reivindicações das nações e seus deuses sendo silenciados e a verdade sobre a soberania total de Deus sobre a história sendo estabelecida. Quando consideramos essa palavra justiça contra esse pano de fundo, a missão do servo é massiva. É nada menos do que colocar os planos de Deus para seu povo em pleno efeito e fazer com que a verdade sobre o Senhor, o Deus de Israel, seja conhecida em todos os lugares, especialmente o fato que somente Ele é soberano, Criador e Senhor da história. O servo veio para colocar o plano de Deus em pleno efeito. Isso é justiça no seu máximo. Agora, deste lado da cruz, entendemos que esse plano era para o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, vir e sacrificar-se para pagar o preço pelos pecados do seu povo e remover a ira de Deus de seu povo. Nós sabemos disso, mas as pessoas nos dias de Isaías não sabiam. E ainda assim havia algumas pistas neste trecho. No versículo 1, o Senhor diz: meu servo, a quem eu sustento. Na tentação, Jesus foi sustentado por Deus. No Getsemane, Jesus foi sustentado por Deus e a hoste celestial veio atendê-lo. O versículo 4, ele não ficará cansado nem desanimado. Sugere que haverá muitas oportunidades para ele ficar cansado ou desanimado. Enquanto o Senhor Jesus Cristo agonizava sobre sua missão no jardim do Getsemane, havia muitas oportunidades para ele ficar cansado e desanimado ao contemplar a cruz. O servo, ou Jesus, foi enviado para colocar o plano de Deus para o mundo em pleno efeito. E esse plano era o sacrifício de si mesmo por Jesus para trazer pessoas perdidas de todas as nações para a família de Deus. A partir do versículo 5, Deus fala com seu servo e mais insights sobre o que o servo veio fazer. Versículo 6: eu sou o Senhor, eu te chamei em retidão, eu te segurarei pela mão e te guardarei. Eu te darei como uma aliança para o povo, uma luz para as nações. Deus, o Pai, diz a seu servo: eu estou te enviando como uma aliança e uma luz. O Deus Criador que faz o mundo está comprometido com o seu bem-estar. há uma aliança entre Deus e a raça humana implícita no ato da criação, e o servo deve ser a personificação dessa aliança. Ele deve ser uma luz para as nações. E vamos refletir mais sobre como ele será uma luz para as nações na próxima semana. Quem é o servo salvador e cheio do Espírito? É o Senhor Jesus Cristo. Como é o salvador e cheio do Espírito? Ele é quieto, gentil, fiel e forte. O que o servo salvador e cheio do Espírito veio fazer? Cumprir o plano de Deus para as nações, trazer luz aos olhos obscurecidos, libertar o prisioneiro. Os versículos 8 e 9 terminam com a autoafirmação de Deus. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e novas coisas eu anuncio. Antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo em Belém, Deus disse através de Isaías, e as novas coisas eu agora anuncio. Antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Conclusão. No meio da escuridão e da quebrantamento do mundo, a medida que nós aproximamos do Natal de 2023, precisamos de ajuda. Precisamos do servo salvador e cheio do Espírito. Precisamos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos do Salvador. Todos nós precisamos do Redentor. Todos nós precisamos do Salvador cheio do Espírito. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Eis o nosso Deus, Jesus, o servo. Amém.